Em linha conosco a coordenadora técnica do EBOSC de Criciúma, Amanda Leal. Amanda, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes.
Nosso contato com a Amanda, e até para dentro do quadro retrospectiva, para recuperar um pouco dos assuntos 2023, mas sempre, claro, né, atualizando, reforçando a importância da doação de sangue. Bom, isso porque o EBOSC encerrou 2023 com um crescimento de 4%, 4,1%, me parece exatamente, nas doações de sangue em comparação com o ano anterior. É um bom número? É uma notícia positiva, Amanda?
É uma ótima notícia, Joel. A gente ficou muito feliz com esses resultados. É um percentual considerável, né, para a população catarinense, para o nosso estado, considerando alguns percalços que a gente passou durante o ano, como as chuvas, as impossibilidades dos doadores estarem comparecendo aos hemocentros devido às catástrofes ambientais, né, que a gente teve agora em 2023. Então, esse incremento, esse aumento no número de doações para nós foi muito bom e a gente fica muito feliz com esses resultados. E só tem a agradecer a população, né?
É realmente uma notícia importante. Eu não sei se é possível fazer essa divisão, Amanda, porque me parece que a necessidade, né, do sangue, ela continuou, necessidade de em função de acidentes, enfim, dos problemas que nós temos todos os anos. Ou seja, não é que teve menos ocorrência, mas tivemos mais doadores. É possível dizer isso ou não?
Isso. A gente teve, quando a gente pega os números absolutos, a gente consegue perceber que a gente teve um maior número de doações.
Perfeito.
Talvez a gente não consegue, claro, a gente vem trabalhando em várias ações de conscientização, de captação de doadores, né? Em algumas situações também a doação de muitos candidatos à doação foi motivada por um familiar, por um amigo, por alguém que era conhecido que teve uma necessidade de utilizar hemocomponente. E muitas vezes, quando a gente vai conversando com esses doadores, eles nos relatam que não, a primeira vez que eu tive até o hemocentro para doar sangue foi porque o meu pai, minha esposa, minha mãe precisou de sangue. E aí eu percebi a importância e eu continuei doando. Então, às vezes, a primeira doação é motivada por alguém conhecido, alguém que a pessoa ama, que precisa de sangue. E depois ele acaba continuando conosco. Então, a gente pode dizer que a gente teve um aumento no número de novos doadores. E até mesmo daqueles que não tinham aparecido há algum tempo. A gente também correlaciona com o final da pandemia, né? Então, 2020, 2021, 2022, a gente ainda estava com pandemia e as pessoas, às vezes, em home office, com restrição, os cuidados que acabavam ficando mais em casa acabavam não comparecendo até o hemocentro.
Perfeito. E eu lembro que numa das nossas conversas, citamos aqueles projetos que envolvem prefeituras, inclusive aqui em Uruçanga, onde um carro oficial da prefeitura ou coisa parecida acaba levando as pessoas, quem não gosta de dirigir ou tem alguma dificuldade em entrar ou sair de Criciúma. E eu lembro que naquele momento você me dizia que funcionou, teve bons resultados esse projeto, não, Amanda?
Sim, a gente percebe essa parceria. A gente tem que agradecer os nossos municípios aqui, né? ANREC, Amurel e AMESC, que são nossos parceiros, a todos os municípios, as prefeituras, ao município de Uruçanga também. Porque a gente percebe um retorno, a gente tem um retorno muito positivo dessas parcerias nas situações, às vezes, além dessas situações, Joel, que você mencionou, de a pessoa não gostar de dirigir, ter dificuldade para entrar em Criciúma, entre outras, a gente tem aquelas pessoas que não têm como se deslocar até o hemocentro, sim, porque não tem veículo próprio. Então, a gente também, essa parceria com a prefeitura acaba trazendo essas pessoas para estar doando sangue. Então, as parcerias com as prefeituras, de forma geral, são muito positivas e agregam muitos doadores para nós. A gente tem só a agradecer.
Amanda, eu vou te fazer uma pergunta mais a título de... até uma questão mais técnica. Por exemplo, como é que funciona... A gente fala daqui a pouco mais a questão da doação, daqueles procedimentos que nós falamos todos os anos, mas nunca é demais, é sempre importante reforçar. Mas, quer dizer, quando é a necessidade? É o hospital que chama? Quem é que faz esse pedido? É corpo de bombeiros? Como é que essa distribuição é feita? Deu para entender, não?
Não sei se eu entendi a pergunta, vamos ver. Quem que solicita o sangue que vai precisar de utilizar isso para o paciente que vai transfundir?
Exatamente. Como é que funciona isso?
Porque ele depende, tá no... Joel. A gente tem algumas situações diferentes. Então, a gente tem os hospitais, que tem. A gente tem dois tipos de hospitais. Os hospitais com agência própria, que são aqueles hospitais maiores, de grande porte, que fazem cirurgias de maior complexidade, que tem uma agência própria, eles vêm, pegam sangue conosco e tem um estoque próprio lá. E conforme a necessidade, eles vêm buscando o sangue aqui. Alguns hospitais buscam todos os dias, outros uma vez por semana, e conforme a necessidade e a realidade de cada hospital. A gente tem os hospitais que são um pouco menores, dos municípios menores, até mesmo de menor complexidade, que eles não têm agência. Então, eles trazem as amostras, a gente realiza todos os testes aqui no hemocentro e eles levam as bolsas e fazem as transfusões no hospital e também as clínicas. Então, os hospitais e clínicas que são conveniados. Vai depender, eles, de acordo com a necessidade do paciente, eles vêm até o hemocentro e retiram. E na Grande Florianópolis, a gente tem um projeto com o Corpo de Bombeiros, com o Arcanjo, né? Em que a gente faz transfusão no transporte hospitalar, no transporte aéreo hospitalar. E aí o bombeiro, ele faz a transfusão também. Então, o Corpo de Bombeiros de Florianópolis, o Arcanjo, também tem essas bolsas de sangue para fazer transfusão no transporte aeromédico.
Entendi. Amanda, essa é uma época do ano que também, tradicionalmente, pela questão de férias, verão, deslocamento, apesar desses números positivos que nós apresentamos agora há pouco, mas é uma época que geralmente tem uma queda do doador. Isso está acontecendo, não?
A gente está hoje, os nossos estoques, eles estão estáveis para as tipagens A, O positivo e negativo, e estável também para o AB negativo. Para as demais tipagens, B positivo e negativo e AB estão adequadas. Então, hoje, a gente talvez tenha tido uma demanda, uma redução na demanda, porque ainda não retornaram muitas das cirurgias, o pessoal ainda está de férias, mas a gente também tem uma queda nas doações. Então, hoje, os nossos estoques, eles estão adequados, só que a gente precisa continuar trabalhando para que eles não fiquem em estado crítico, como a gente teve alguns momentos do ano passado, por exemplo, em novembro. Início de dezembro. Por quê? Porque se aumenta o consumo e reduz as doações. Então, o que a gente precisa continuar conscientizando a população está comparecendo até o hemocentro para doar sangue.
Ouvintes conosco aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Sérgio. Ele fala o seguinte: foi uma pena, eu e minha esposa, que éramos doadores de sangue, de plaquetas, fomos morar fora, né? E não podemos mais doar por uma lei que existe no Brasil. Foi morar no exterior. É verdade, tem essa lei que não. Que isso não é possível, né, Amanda?
Isso. É uma legislação. A gente apenas segue a legislação,
claro,
né?
Claro.
E a gente, nessa legislação, a gente visa a segurança do receptor e também do doador, né? Então está protegendo ambos.
Perfeito. Bom, eu sei que essa pergunta você já respondeu, acho, milhões de vezes, mas é uma pergunta que a gente sempre precisa fazer, porque se conquistarmos um novo doador nessa nossa conversa, ou sempre nas conversas, já é algo muito importante. Então, aquela velha orientação, Amanda, para ser, especialmente, né, para quem vai nos ouvir e, poxa, vou começar o ano, não sou doador ainda e vou procurar o Hemos. Qual é a orientação?
Então, Joel, são algumas orientações que a gente vai estar sempre falando e que a gente não se cansa de falar, porque, como você falou, se cada vez que a gente tiver uma entrevista, que a gente estiver aqui conversando, a gente conseguir um novo doador, a gente fica muito feliz. E eu vou usar a frase que a gente utilizou no final do ano, que foi o nosso slogan, a nossa campanha. O melhor presente que a gente pode doar para alguém é estar salvando uma vida, então doando sangue. E alguns dos critérios que a gente tem é ter idade entre 18 e 69 anos, maiores entre jovens entre 16 e 17 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais, estar munido de documento oficial com foto, ser saudável, ter dormido bem na noite que antecede a doação, não ter feito ingesta de bebida alcoólica, pesar em média 52 quilos, descontando as vestimentas, não ter realizado tatuagem, micropigmentação para as mulheres, né, labial ou de sobrancelha, que a gente sabe que as mulheres acabam realizando nos últimos 6 meses, se em clínica, realizado em clínica com registro de vigilância sanitária. Caso a clínica não tenha registro de vigilância, é 1 ano. Vale lembrar também alguns pequenos procedimentos, algumas pequenas cirurgias ou procedimentos minimamente invasivos, como endoscopia, colonoscopia, que às vezes o candidato à doação acabou passando por um procedimento recentemente e aí ele acaba ficando inapto por um período para depois poder voltar a doar. E é sempre bem importante lembrar que antes da doação, o doador tem que estar bem alimentado, não pode vir doar em jejum.
Muito bom. A Terezinha está conosco, ouvinte, e fala o seguinte: bom dia, Joel. Minha filha também é doadora. E agora minha neta, que completa 16 anos, vai sábado. Deve ser isso, vai doar pela primeira vez. 16 anos, pode, né?
Pode,
Que
pode,
bom.
acompanhado do responsável legal, pode estar doando. E aí, nesse sábado, o EMOSC aqui de Criciúma é aberto para doação das 7 às 11h30.
Então, atenção, sábado das 7 às 11h30. O EMOSC que fica na Avenida Centenário, né, Amanda?
Exatamente, número 1700.
1700. Perfeito. Amanda, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. Conte sempre com os microfones da Rádio Marconi. E uma boa temporada também de 2024 a toda a equipe aí do trabalho que o EMOSC de Criciúma realiza. Quando a gente fala EMOSC de Criciúma, significa dizer que é região, né? Já que atende, como a gente já falou várias vezes, o sul do estado, inclusive as nossas praças de cobertura aqui da Rádio Marconi. Muito obrigado, Amanda. Bom dia.
Obrigado, Joel. Obrigado, ouvintes. Aguardamos vocês para uma doação.